11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ânimo, galera! Bora pular dessa cama, a semana tá só começando. E cuidado com seu celular, porque ele pode fazer você pular da cama uma hora mais cedo. Teve um celular aí que pregou essa peça na galera. E pra melhorar o seu astral nesta segundona, tá no ar o 11 minutos. E por falar em segundona, vamos aos nossos comentaristas de hoje. A Rita Zumba tá aqui do meu lado, já vibrou com o seu Corinthians na Série B.
Vai, Corinthians! Bom dia, galera! É nóis!
Olha só, isso porque o Corinthians perdeu de 4-1.
Eu já expliquei que você tem que entender, todo mundo tem que entender, a gente tem que dar oportunidade para outros times ganharem também, terem esse gosto de ser vitorioso como é o Corinthians.
Tá bom, então. Daqui a pouquinho vamos falar da hecatombe que o Corinthians sofreu ontem no Maracanã.
Isso é um pouco exagerado, né?
E tudo quem está na ponta da linha, também por falar em Série B, tem o Rodrigo Rezende, torcedor do Cruzeiro, que está fazendo uma força danada para cair neste ano. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Rodriguinho.
Mas o Fluminense não deixa, né, Adriano? Bom dia.
Bom dia, Rita.
Bom dia
para
você, para todos os ouvintes do programa Conexão Senado, todos os internautas também que nos acompanham.
Pois é, Rodrigo. Quando o Cruzeiro viu que o Fluminense empatou com o Vasco no sábado, tinha que ter ganhado ontem.
Pois é, mas é engraçado, né, Adriano, que são circunstâncias diferentes. O Cruzeiro teve dois empates no Mineirão recentemente, na outra semana contra o Fortaleza, né, 1-1, e ontem contra o Bahia. Os empates muito parecidos, mas o de ontem acabou sendo um lucro enorme para o Cruzeiro, né?
Pois é, quem
diria,
hein?
Porque o Cruzeiro estava com um a menos, né, perdendo o jogo. Por isso, na circunstância do jogo e na situação que a gente está, o gol do Sassá ali foi salvador realmente. E o Cruzeiro se manteve fora da zona do rebaixamento e viu o Ceará e o Botafogo perderem também, né? Então, acabou que foi uma rodada não muito ruim.
Salvador.
Digamos, Salvador.
Quem diria o Cruzeiro soltando foguete quando empata no Campeonato Brasileiro.
Mas no Mineirão é... contra o Bahia, né?
É verdade. Daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o pessoal aqui já está mandando mensagem e hoje os minutos vai ser quente. O Rêmulo está em Cuiabá, ele está dizendo assim: Corinthians foi assaltado no Maracanã com um pênalti inexistente que mudou o destino do jogo.
Tá aí, tá vendo?
CBE Flamengo já decidiu o campeão. Ele diz aqui que o VAR, a sigla é Vamos Ajudar os Rubro-Negros. O Rêmulo é suspeito para falar porque ele torce para o Vasco da Gama.
Ah, eu também sou vascaína no Rio.
Igual aqui o Wellington Araújo, que é operador de áudio hoje aqui do Conexão Senado, também torcedor do Vasco. Olha, outra mensagem chegando aqui, quero tá falando aqui o Rafael Borges, está em São Luís do Maranhão, para
dia,
o
Rafael.
11 minutos. Os antes... Antes são os que são contra o Flamengo. Mal falam do Flamengo, engolindo a seco aí a campanha do Mengão. Diz aqui o Rafael: Rafael, eu vou trocar a marca do meu secador. Eu vou botar um secador turbo nas próximas semanas, eu quero ver. Mas obrigado aqui ao Rafael participando. É o pessoal contra o Flamengo e a favor do Flamengo. A maior torcida do país, gente, é a torcida contra o Flamengo. E eu e a Rita e o Wellington somos aqui típicos representantes da torcida contra o Flamengo.
Discordo. Eu não torço contra o Flamengo e contra time nenhum. Eu só torço a favor do meu Corinthians.
Tá bom, então.
E tá bom assim.
E você, Rodrigo, também é da torcida contra o Flamengo?
Não sou não, Adriano. Acho que o Flamengo move essas paixões aí, né? Porque principalmente a década de 70, 80 era
verdade.
O futebol carioca que passava em
praticamente
todos os locais. Brasília é uma prova disso, né? Tem muito flamenguista em Brasília. Mas eu acho que o Flamengo, este ano, por exemplo, está merecendo ser campeão brasileiro pelo time que formou e vai fazer uma final muito bacana da Libertadores contra o River Plate.
Tá, e portanto, ó, o Aldo Renato, nosso companheiro aqui da Rádio Senado. Bom dia, Adriano. Estou vendo que a Ritinha está do seu lado hoje. Manda um beijo para ela.
Beijo, Aldo.
Para essa menina, como eu chamo ela.
Saudades, menino. Vem me visitar aqui.
Saudações alvinegras parcimoniosas, diz aqui o Aldo, porque o Botafogo também está lutando contra o rebaixamento. Ele pergunta: será que o Fogão vai desbancar a série de vitórias do Flamengo nessa quinta-feira? Acho difícil, mas
quem
enfim.
Viver verá.
Botafogo, que o Flamengo ganhou de 4-1 do Corinthians e o Botafogo perdeu de 4-1 do Santos na rodada. Aldo, ó, muito obrigado a você. Bom dia para você, o Aldo, torcedor.
Bom dia, menino. Bom dia para você. Beijão e até mais.
Torcedor do Botafogo. Bom, gente, muitos de nossos ouvintes já foram a um estádio assistir de perto a um jogo do time de coração.
E uma galera que até tem vontade, mas fica meio com medo por causa dos lamentáveis episódios de violência em nossos estádios e arenas.
Verdade, Rita. Tem gente que vai a um estádio disposta a tudo, menos para torcer. E aí vem as brigas, os tumultos e os arrastões, que afastam muitos torcedores dos estádios.
Isso mesmo, Adriano. Infelizmente, foi pensando em dar um basta nesse tipo de coisa que a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado aprovou um projeto que obriga a instalação de câmeras de vigilância e detectores de metal em estádios e ginásios.
Quem vai contar os detalhes para a gente é o repórter Bruno Lourenço.
O projeto altera o Estatuto do Torcedor para tornar obrigatório o uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens em eventos organizados em ginásios e estádios esportivos, como partidas e shows de música. A determinação vale para estádios com mais de 10 mil lugares e ginásios com capacidade superior a 5 mil espectadores. O relator na Comissão de Educação, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, argumentou que os detectores vão impedir a entrada de objetos perigosos, como facas e armas, e as câmeras de vigilância podem ajudar a identificar e punir eventuais agressores.
Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, Leila Barros, senadora do PSB do Distrito Federal, lembrou que a iniciativa surgiu por inspiração da chegada de grandes eventos esportivos ao Brasil, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, mas que continua atual.
A segurança em eventos esportivos ainda é um problema grave e requer nossa atenção. Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo torcedores em estádios.
Estádios e ginásios terão um prazo de um ano após a publicação da lei para se adequarem às novas regras. Quem descumprir a determinação pode ser punido com a interdição do espaço.
Tá aí, portanto, a reportagem do Bruno Lourenço. Muito obrigado ao Bruno. O Bruno falou aí do PLC, Projeto de Lei da Câmara, número 67/2017. Rodrigo Rezende, você já foi aí ao estádio várias vezes, ver aí o time do Cruzeiro, ver outros jogos, seleção brasileira, já viu o jogo de Copa do Mundo, de Olimpíada. Já foi algum jogo já do Mundial Sub-17 agora aqui no Brasil, ô Rodrigo?
Não, Adriano, não tive oportunidade. Está acontecendo, os jogos estão acontecendo aqui no Gama, né, no Distrito Federal, no Espírito Santo e também em Goiânia, né? Acho que não vai dar para ir, mas o Brasil está bem, né? Já está fazendo uma campanha bem bacana. É, sobre o projeto, né, é sempre bom ter essas travas, né, essa legislação que impeça que as pessoas que se dizem torcedores, né, a gente sempre fala disso aqui, né, Adriano, 11 minutos,
isso.
É, atrapalha a vida de quem realmente quer torcer, né, mais uma medida que o Senado discute, a gente espera que possa andar para que a gente tenha cada vez o estádio, o ginásio como um espaço de lazer, de cultura, um espaço de diversão e não um espaço de briga, de violência, né.
É verdade. Rita, você também já foi a estádio para ver um jogo de futebol. Como é que foi sua experiência em relação à segurança? Você se sentiu segura no estádio?
Eu me senti porque faz muitos anos eu fui assistir um jogo de América Futebol Clube e Fluminense.
Eita.
Lá no Maracanã. Então, quer dizer, as torcidas não são muito grandes. E...
Que isso, a torcida do Fluminense... Ah, não.
Desculpa. Não, assim, em comparação à torcida do Corinthians, do Flamengo. Então eu me senti segura porque eram times mais tranquilos, né? Vamos ser realistas, o corintiano às vezes é um pouco apaixonado demais e acaba brigando, assim como outros times, ditos torcedores, né? Vão brigar e, enfim, a gente tem que convencer o outro a mudar de time através da nossa atitude, sem violência, e não querendo forçar, você não torce pro meu time, eu vou bater em você, vou quebrar sua cara, nada disso. Então, para mim, foi super tranquilo e foi engraçado, porque eu nunca tinha assistido um jogo em estádio, e aí o jogo começou, e aí eu perguntei pro menino, que na época era meu namorado, eu falei, escuta, que eles estão fazendo? Estão fazendo aquecimento? Ele falou, não, já começou o jogo. Eu falei, como começou o jogo? Cadê a narração? No estádio não tem narração, né, gente?
Ah, você esperava que ia ter um alto-falante.
Eu esperava que ia ter um alto-falante, uma narração, alguém explicando. Olha, começou a passar a bola. Eu falei, o que eles estão fazendo aquecendo? Ele falou, não, o jogo começou. Então, aí eu entendi por que, que as pessoas ficavam com um radinho acompanhando. Então, eu achei essa parte um pouco sem graça. Porque é legal ter a narração do jogo e tal. Eu não levei radinho. Foi o final de semana que eu fui passar no Rio de Janeiro. E aproveitei a oportunidade para assistir o jogo no Maracanã. Então,
essa
achei muito
demais.
Legal.
Essa da Rita foi demais.
Mas a minha irmã, a Carla, já foi assistir o jogo com o meu irmão, o Vitor. Foram assistir o jogo do Corinthians. E o Vitor era criança, assim. E ela foi levá-lo. E ela é muito apaixonada. Eles são muito roxos, assim. Corintianos bem aficionados. Eles chegaram a levar cacetetada, porque estava no meio daquela confusão, o guarda veio com cacetete para empurrar todo mundo para tentar organizar. Eles na arquibancada apanharam, sem terem feito nada, só porque estavam no meio ali da muvuca. Então é muito ruim, porque ela foi, teve essa experiência que não foi bacana.
Pois é, aí
e nunca mais voltou com meu irmão
para
assistir jogo do Corinthians, porque por mais que ela ame o time, goste daquela adrenalina...
Ficou o trauma,
não vai mais.
Viu, Rodrigo? Então, veja só, a Rita Zumba, que foi a um estádio pensando que ia ter um sistema de narração exclusivo, né, para os torcedores lá do estádio,
isso.
Ela teve essa experiência legal no Maracanã,
foi
as
legal,
torcidas
tranquila.
Ali pacíficas, do América, sim. Do Fluminense e tal. O Ameriquinha, que é um time bem simpático do Rio de Janeiro, infelizmente não está disputando os principais campeonatos. O Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, é torcedor do América.
Não acredito!
É torcedor do
América.
Olha,
não sabia disso.
Então ele curte muito quando a gente fala do América do Rio. Agora, o Rodrigo, esse projeto aí, que agora vai dar sequência aqui no Senado Federal, ele procura realmente dar um basta e quem sabe, né, a gente tem aí estádios e ginásios mais seguros para os torcedores.
Tomara, né?
Sem dúvida, é uma discussão muito interessante, porque como eu disse aqui antes, né, o pai, a mãe, quer levar o filho, a filha ao estádio, ao ginásio, sempre vai pensar na segurança, né? Como a Rita contou essa história pra gente da irmã dela, né? E você tendo essa possibilidade de garantir um pouco mais essa comodidade, né? Que nem deveria ser uma comodidade, né? Que deveria ser algo comum, né? Você ir ao estádio, voltar, ir ao ginásio, voltar em segurança, tudo tranquilo.
Isso.
É sempre legal discutir esse tipo de tema e que aconteça, né? Que seja efetivado, que a lei venha, mas que ela seja cumprida. E que aqueles que se dizem torcedores, de fato, sejam punidos pelos seus atos se forem prejudicar o espetáculo, né? Seja dentro ou até fora do estado, do ginásio, antes do evento esportivo acontecer.
Com certeza.
Ó, um abraço aqui para a Joana, ela está em Aracaju, está escutando a gente na frequência de 103,9. Ela diz que é de Salvador, está passeando em Aracaju e está gostando muito do Conexão Senado.
Que bom, Joana, obrigada.
Ela
é minha conterrânea.
Pois é, ó, e a Joana, viu, Joana, não tem Rádio Senado ainda em Salvador, mas você baixa o aplicativo da Rádio Senado na Google Play, por enquanto só para celulares Android, e você pode acompanhar a programação da Rádio Senado quando voltar para Salvador, tá bom? Muito obrigado, querido, agradecemos.
Obrigada,
a sua participação. Olha, gente, vocês estão notando que eu estou enrolando o máximo aqui para evitar falar do Campeonato Brasileiro, para dar 8:30. Fala, gente, deu 8:30, vamos aqui acabar 11 minutos.
Olha,
e tal,
golpe.
Vamos passar para a próxima. Não. Não, a gente vai ter que falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Não temos como não falar. Eu, o Rodrigo e a Rita aqui, não tem ninguém aqui satisfeito aqui com o desempenho dos times no Campeonato Brasileiro. Mas vamos aqui falar da rodada do Campeonato Brasileiro.
Vamos encarar de frente, Adriano.
Exatamente. Final de semana aqui teve uma rodada bem agitada, muitos gols no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rezende, Flamengo 4, Corinthians 1. Flamengo manteve aí a distância de 8 pontos em relação ao Palmeiras. E já estamos com a 30ª rodada concluída, faltam poucas rodadas.
Pois é, Adriano. Depois do... O jogo começou, de certa forma, até equilibrado, né? Certamente todo mundo viu esse jogo, é o jogo de domingo às 16h, e era o único jogo desse horário ontem, né? Então deve ter tido uma audiência muito grande, as duas maiores torcidas do país.
Com certeza.
Agora, o Corinthians começou até bem, né? O Flamengo tinha muita posse de bola, mas as primeiras chances de gol foram do Corinthians. Só que depois do pênalti, né, os dois gols do Flamengo foram em sequência, né, o Bruno Henrique bateu o pênalti, o Cássio pegou e o próprio Bruno Henrique cumprimentou, né, depois na sobra do pênalti fez o primeiro gol e o segundo gol na sequência, em 2 minutos, 2 gols. Aí acabou com qualquer psicológico do Corinthians, o que poderia fazer, o time vem numa crise, muito tempo que não ganha, Carille foi despedido, né, e o Flamengo caminha a passos largos, a passos de Bruno Henrique, ao título do Campeonato Brasileiro.
Verdade.
E vai ser muito legal, sabia, Adriano, o Flamengo ganhar o título, se possível, até o título da Libertadores também, porque É um novo jeito de enxergar o futebol, né, que o Jesus propõe. Sim. Que mesmo ganhando por 2-3-0, continua atacando. Claro, sempre lembrando que ele tem jogadores para isso, né? Isso não dá para ser esquecido.
Não dá para negar.
Tem jogadores com qualidade para fazer o que ele pede, né? Pô, é diferente do Santos, do São Paulo, que passa mais aperto. Tem uma filosofia de jogo parecida, mas não tem a mesma qualidade no elenco, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Mas o Flamengo, a passos de Bruno Henrique, rumo ao título do Campeonato Brasileiro.
E, Rita, o Carilli, como era esperado, ele estava balançando no cargo, foi demitido depois dos 4-1. Ou seja, sempre sobra para o técnico.
Sempre sobra para o técnico. E agora o Andrés, essa semana, fiquei sabendo que ele vai começar a se movimentar aí para ver o que, que faz para melhorar a situação do Corinthians, né? Não está muito boa, mas faz parte, né, gente? Não dá para ganhar sempre.
Ó, o Corinthians está em oitavo no Campeonato Brasileiro. Isso. Por um time já várias vezes campeão brasileiro, com essa torcida, é uma posição realmente bem incômoda no campeonato.
É insatisfatória.
Ó, aqui falando mais aqui da rodada do final de semana, o Palmeiras ganhou no sufoco do Ceará por 1-0, manteve ali a distância de 8 pontos em relação ao Flamengo. No sábado, péssimo resultado para o Fluminense, 0-0 no clássico com o Vasco, não saiu da zona de rebaixamento. Como dissemos, o Cruzeiro do Rodrigo Rezende podia ter aí abrido uma vantagem confortável em relação à zona de rebaixamento, empatou com o Bahia.
Aê, Bahia!
O fato é aqui, Rodrigo, tem Cruzeiro com 33, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mesma pontuação do Ceará e Botafogo, só que nos critérios de desempate o Cruzeiro está em 16º, Fluminense com 31, 2 pontos atrás, CSA com 29, Chapecoense e Avaí. Chapecoense e Avaí, na minha opinião, já estão rebaixados, é difícil reverter o quadro. A briga está aqui entre CSA, Fluminense, Cruzeiro, Ceará e Botafogo, e se a coisa continuar do jeito que está, talvez em breve o Atlético Mineiro entra nessa briga. E aí, o que você acha dessa briga de foices pela Série B?
O Atlético e o Fortaleza também, né, Adriano? Com 36 pontos aí, estão só 5 do Fluminense, né? Não sei se estão ainda muito tranquilos nessa briga, não. O Vasco, que eu acho que já deu uma abertura boa aí, os 8 pontos. E vão ter muitos jogos entre esses times, né? Estava dando uma olhada na tabela, e isso vai ser muito interessante. Por exemplo, tem Cruzeiro e CSA, né? O Botafogo ainda pega muita gente da parte de cima, então vai ter uma tabela muito difícil. Vai ser muito complicado, até para eu vi o jogo Cruzeiro e Botafogo durante o meio de semana, Adriano. O time do Botafogo precisa acordar, viu? Eu acho que está muito perigoso para cair, porque a tabela não favorece. E tem Cruzeiro e Atlético, né, na semana que vem, domingo que vem, Clássico de Minas. Tem muitos jogos entre os times que estão lá embaixo, com a exceção do Botafogo, que pega mais gente da parte de cima. E o Fluminense, né, precisa ganhar, né, Adriano? Empata bastante, igual o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 12 empates, acho que é o time que mais empatou no campeonato. O Fluminense perdeu uma chance realmente no domingo, né? Foi um jogo equilibrado, né, contra o Vasco, pelos lances que eu vi. Não houve nenhuma predominância de nenhum time. Vai ter uma briga até o final do campeonato, com certeza.
É verdade. Então vamos acompanhar aí as próximas rodadas, mas já que na parte de cima da tabela a coisa parece decidida, Flamengo ali caminhando, como diz o Rodrigo, a passos de Bruno Henrique para o título, na parte de baixo a coisa realmente está bem pegada. É a emoção até o final por conta aí de quem serão os 4 rebaixados para a Série B em 2020. Rodrigo Rezende, muito obrigado aí pela sua participação, até a próxima.
Até a próxima, Rodrigo. Bom dia para você.
Um abraço, Rita. Um abraço, Adriano. Um abraço especial para todos os ouvintes do programa Conexão Senado.
E Rita Zumba, vamos torcer aí para que na sua próxima participação do 11 Minutos você possa falar de alguma vitória do Corinthians, que é uma coisa rara atualmente.
Olha o despeito.
Tá bom, então.
Amém. Vai, Corinthians. Bom dia, galera.
O Corinthians agora vai mudar a comissão técnica. A tendência é que, pelo menos nas próximas rodadas, dê um gás aí para sair dessa posição incômoda no Campeonato Brasileiro.
Vai dar.